Sejam bem-vindos para mais uma live aqui da Flow Mental. Hoje nós vamos falar sobre PGR-PAI, Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência. Eu sou Leonardo Maziero.
Eu sou o Rodrigo Cagini, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde a todos para quem está assistindo aqui ao vivo com a gente. Quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada também. Pode assistir de madrugada, não tem problema. Os horários são livres, né, Leonardo?
É isso aí, pode assistir o horário que quiser. Lá, lembrando que segunda-feira as lives são às 19 horas e não fica disponível. Das quinta-feira, as lives que a gente realiza de quinta-feira, fica disponível para assistir quantas vezes quiser. Porém, né, a gente também pode tirar quando a gente quiser do ar. Então, a gente deixa pelo menos uma semana aí para o pessoal assistir e tirar as dúvidas.
Assista sempre, sempre quanto antes. Pega o conteúdo aí, absorva bastante. A gente tenta passar, na verdade a gente passa tudo que a gente sabe de acordo com cada tema, né? O que a gente aprendeu nesses últimos 11 anos, ou quase 12 já, atuando como consultores ambientais, atuando com consultoria ambiental. Então, é direto aqui do campo de batalha, direto do que a gente aprende, do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente pega isso, transforma em pacota bonitinho para vocês. Aproveitem o máximo possível. Se o conhecimento técnico, se a experiência for uma parte de vocês que está ali precisando dar um up, aproveita o nosso conteúdo, aproveita os nossos canais nas redes sociais, usa o máximo possível, que a nossa ideia é essa, é passar o nosso conhecimento para ajudar vocês da melhor forma possível, da forma mais prática, aplicável possível. Vocês peguem o nosso conteúdo, transformem em algo prático, em utilizável aí na atividade de vocês. Então, façam muito bom proveito desse material que a gente disponibiliza.
É isso aí, manda aqui no chat para a gente se é a primeira vez ou se já assistiu alguma aula nossa. Para quem é a primeira vez, manda um hashtag primeira. E para quem já assistiu mais de uma vez, se eu sei que for a segunda ou mais, manda um hashtag full. Se eu não me engano, a gente está na 34ª aula aí consecutiva, desde quando nós nos propomos a fazer duas aulas por semana. A gente começou finalzinho de novembro, né? Meio de novembro, alguma coisa assim.
É, lá para novembro.
E desde então, duas lives por semana nós estamos fazendo. Nosso objetivo, como a gente não cansa de falar, é melhorar a consultoria mental como um todo, é elevar o patamar da consultoria e é, né, como que a gente falou, é compartilhar um pouco do que nós aprendemos e atuamos durante quase 12 anos. Em junho, finalzinho de junho, faz 12 anos, né? Como a gente já contou algumas vezes, por coincidência, nós entramos junto na consultoria mental como estagiário lá em 2008.
Isso aí, vai um tempinho.
E desde lá, atuamos exclusivamente como consultores ambientais.
Participamos já de grandes projetos, né, meu? Grandes projetos, principalmente da infraestrutura brasileira. Infraestrutura linear, então transporte.
Em vários estados brasileiros.
Vários estados, grandes empreendimentos já passaram, já teve nossa colaboração, nossa participação. Já participamos de muitas implementações de tecnologias, principalmente, né, por onde a gente passou, aí, grandes avanços foram dados com nossa contribuição também. Então é muito bacana, a gente gosta muito da consultoria ambiental, a gente entende que ela é o que permite que o Brasil se desenvolva de forma mais sustentável possível, né? A gente sabe das limitações do governo, das empresas de não quererem colocar um orçamento tão grande na área ambiental, mas a gente busca sempre esse elo de o mais aplicável possível. Gostamos muito disso, transmitimos isso por meio dos nossos canais aqui, esperamos que estejam gostando.
E vamos participar aí no chat, pessoal, isso aí incentiva a gente, nos anima aqui a contribuir, a compartilhar cada vez mais. Manda aí pra gente, fala de qual cidade vocês são, de qual estado. A Tayane falou que é a primeira vez que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
Tayane.
A Patrícia, a Núbia, falando já que já pelo menos é a segunda vez que elas estão participando. Sejam novamente bem-vindas. E é isso aí, vamos lá. Manda para a gente aí de qual cidade e estado vocês são. Já demos um recadinho das aulas. Também temos algumas aulas nossas no CastBox. Para quem viaja, para quem se locomove aí, dá para ouvir. Se eu não me engano, está no Deezer, né? Deezer e no
Spotify, Deezer.
Spotify e no Castbox. Então, dá para ouvir nossas aulas aí enquanto estão no transporte, enquanto estão se locomovendo. E também tem várias aulas aqui no nosso canal do YouTube. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí, que sempre que tiver aula nova, o YouTube avisa vocês. E para quem ainda não está no nosso Telegram, tem o link aqui embaixo, no canal, o canal do nosso Telegram. Lá a gente manda conteúdo exclusivo, resumo das aulas. Quando tem resumo da aula, a gente manda por lá. Então, se inscreve aí, o link está aqui embaixo. É só instalar ele. Ele é muito parecido com o WhatsApp, só que ele aceita várias pessoas. Diferente do WhatsApp, os grupos dos WhatsApp, as listas de transmissão do WhatsApp, ele era restrito a 256, dava problema, travava, então a gente parou com o WhatsApp e agora a gente só está no Telegram. E acho que vamos continuar, né? Sem mais enrolação, vamos entrar no tema, então, que é o PGR-PAI. O pessoal começou a responder aqui, a Kelly de Tocantins, a Evelyn Lavras, Minas Gerais, a Tayane Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Vira e mexe, a gente está passando por lá, porque um dos nossos clientes de rodovia passa por ali. Esse Carvalho é Piauí. Tainara de Adamantina. Maravilha. Pessoal, vamos participar aí para a gente ficar contente, hein?
É isso aí. A gente se anima com perguntas, porque às vezes a gente está falando, mas ninguém fala nada. Parece que a gente está falando sozinho, não é muito legal.
É, a gente não sabe se vocês estão gostando, se estão aí mesmo, se estão prestando atenção. Se...
Então... Nos deixem saber se vocês estão gostando. É, se dormiram de sono, de tão chato que tá o assunto.
Tão legal que tá o assunto, tão dormindo. Então, vão participando aí, vão mandando pergunta, vão mexendo com a gente.
O que vocês já conhecem a respeito de um PGR-PAI?
Quem já fez PGR-PAI? Se nunca fez, não tem ideia do que seja. Só pra gente poder balizar aqui, explicar mais, explicar menos, já ir direto ao ponto, já ir direto pro que é importante. Ou se, né, a gente faz uma... introdução um pouco maior do que é, para que serve, por que é necessário, enfim, onde que define, o que precisa. Ah, o pessoal está participando, bacana, várias pessoas respondendo aqui, Núbia de Goiás, Kaique, Vitória da Conquista, já passamos por Vitória da Conquista também, o aeroporto bem grande aí, né? Brincadeirinha, aeroporto... É um pouco pequeno demais aí. Dá um gelo na barriga para pousar, hein? Patrícia de Prado.
Mas dá um adianto, né, meu? Porque voltar para Salvador pela BR ali
é bem intenso.
O dia que sabia que voltava de avião, de Vitória para dar conquista para Salvador, nossa, que alegria.
Era bem melhor, né? Ó, a Débora perguntou se as aulas vão ficar disponíveis. As aulas de quinta ficam disponíveis, sim, no nosso canal do YouTube. Só se inscrever lá. Também nos links que a gente manda pelo Telegram ou por e-mail, é só clicar que dá para assistir. Mas se inscreve no canal do YouTube, fica bem mais fácil. Você entra lá, tem muito, muito vídeo, muito material lá. Dá para investir bastante tempo lá e aprender bastante coisa. O Caio falou que não faz ideia. Kaique.
É, o Kaique. O Caio também é de Vitória da Conquista, aí é o vizinho do Kaique. A Sara do Mato Grosso do Sul. O Kaique falou que nunca fez, a Evelyn também falou que nunca fez e queria saber. A gente vai dar uma boa introdução sobre da onde que ele aparece, né? Da onde que sai essa demanda aí do PGR-PAI.
Ah, o Kaique falou que o aeroporto está novo lá, legal. A gente já foi faz um tempinho, já faz pelo menos uns 2 anos, 2, 3 anos que eu fui. Bom saber que o aeroporto está novo.
Show de bola, manda então.
Vamos lá.
Conforme a gente for falando, pode ir mandando as perguntas. Se a gente conseguir encaixar já no tema, no assunto, a gente já responde. Ou então, mais para o final da aula, a gente faz um apanhadão do que ficou de pergunta para trás e zera elas. Fechou?
Então, só para a gente começar, já vamos dando uns likes aí, vamos colocando que gostou no vídeo. Se não gostar, depois tira, mas já coloca like aí para a gente saber que vocês estão gostando.
Porto Velho, Roraima, aparecendo aqui.
O MB07, as aulas de segunda-feira, o que fazer para assistir? As aulas de segunda-feira, elas só ficam disponíveis, fica no momento que a gente está fazendo, e a gravação fica para os alunos da comunidade Full de Consultoria Ambiental. É um curso nosso onde tem vários assuntos lá, tem QGIS, tem tecnologias, tem drone, também essas aulas de segunda-feira, que é para aprimorar o conhecimento técnico, aprender a captar cliente, fazer preço, porém a gente abre poucas vezes no ano. Então, se tem interesse, fica ligado no Telegram e no e-mail que a gente manda informações quando a gente abrir. Mas vamos lá, então, para que, que serve e por que, que é necessário um PGR Pi, né? O que, que seria um PGR Pi? Primeira coisa, o PGR Pi, um programa de gerenciamento de risco e o plano de ação de emergência, ele deve ser elaborado, ele deve ser realizado para todo tipo de atividade ou empreendimento que envolvam produtos perigosos, né? O que, que seria um produto perigoso? Produtos químicos, produtos tóxicos, inflamáveis ou até produtos explosivos. E ele serve, né, esse programa, esse plano, ele serve para avaliar os perigos de se manusear, de se transportar e de utilizar esses produtos, tanto na instalação do empreendimento, né, tanto na construção desse empreendimento, como na operação, tanto, né, quando você está realmente fabricando alguma coisa, operando alguma coisa, né? Seria na licença de operação e também na licença de instalação. E ele serve para avaliar tanto os perigos, né, com emissão de poluentes, com vazamentos, com manejo de produtos perigosos, né, e para todo tipo de acidente envolvendo esses produtos.
Basicamente, todo plano ou programa, nós que trabalhamos com licenciamento ambiental, a gente está acostumado a trabalhar com vários planos e programas, né? Às vezes chama plano, às vezes chama programa, não faz muita diferença essa nomenclatura. Mas ele sempre serve para a gente avaliar um problema e propor medidas que vão diminuir esse problema. Então, tudo isso, quando ligado a produtos perigosos, para evitar essa emissão de poluentes, vazamentos, acidentes e tudo mais, então vai se encaixar no programa de gerenciamento de risco e no plano de ação de emergência, ou plano de ação de emergencial, cada hora a gente fala um nome também. E, nesse caso, ele vai abranger o todo do sistema, por ser um plano, né, mais perigoso, mais com gravidades maiores, né? Se der um problema de vazamento, de explosão e tudo, o impacto é muito maior do que um outro problema convencional de uma obra, seja lá qual for. E nesse caso, nós temos que abranger, então, o público tanto interno, ou seja, funcionários, trabalhadores, quem está ali participando do processo de alguma forma, e também públicos externos. Públicos, então, a vizinhança, pessoas que não têm nada a ver com a situação, mas que estão próximos ao local. No caso, rodovia, né, que é um assunto que a gente vai tratar hoje, né, planos de programas de gerenciamento de risco para rodovia, os usuários, as áreas lindeiras, pessoas que não têm nada a ver, mas que estão expostos a esse risco, também serão atendidos, né, serão abrangidos por esse plano. E no caso de termos problemas envolvendo, então, esse gerenciamento de risco, nós vamos ter, então, o nosso plano de ação emergencial, plano de ação de emergência, que vai mitigar, corrigir, compensar os problemas que foram identificados no PGR. Basicamente é isso. Identificamos problemas e propomos sugestões ali de atendimento e de diminuição desses problemas.
Já a gente vai falar o que tem que ter no PGR Pi, o que tem que ter no, tanto no PGR como no Pi, e também vamos mostrar um modelo de um relatório de um PGR Pi que nós elaboramos, que nós fizemos. Então, vamos ficar até o final para a gente mostrar todos os detalhes aí para vocês. E também as perguntas. Quando tiver pergunta relacionada com o tema que a gente está falando, a gente já responde já. Se for pergunta fora, a gente responde no final da aula. Como a pergunta do podcast, como pergunta da comunidade, depois a gente responde. Beleza? E também, por um acaso, se tiver muita pergunta aqui, a gente acabar esquecendo de alguma, no final a gente abre de novo. Quando finaliza, a gente responde todas as perguntas. Se faltar alguma, manda de novo, se a gente, por um acaso, acabar passando.
O PGR Pi, ele vai ser, só continuando, né, então, nossa explanação aqui, ele vai ser uma demanda legal. Até alguém já perguntou aqui se toda empresa que presta serviço com explosivos é obrigatório ter um PGR Pi. Sim, você tem que verificar na legislação. Então, aonde você verifica, onde você busca informações para ver a demanda, a necessidade do seu PGR Pi, como ele deve ser feito e tudo mais. Primeira coisa, um termo de referência. em muitos casos, quando você está no processo de licenciamento, você vai receber um termo de referência do órgão ambiental, fala assim, ó, faça determinado estudo ambiental e aqui você vai ter que fazer um plano de gerenciamento de risco também, um PAI. Já vai estar lá o termo de referência onde você se baseia para fazer o PGR-PAI.
E ou então esse PGR-PAI, né? Por exemplo, se tiver um estudo ambiental, ou já saiu uma licença prévia e tem lá as condicionantes falando, ah, vai precisa fazer programas ambientais e um dos itens muito provavelmente vai ser o PGR-PAI. Então, é nesses, a gente vai falar todos aí, mas é nesses lugares que vai definir se precisa ou não fazer um PGR-PAI. Então, no termo de referência, se tiver, vai ter que pesquisar em legislações específicas, como legislação municipal, legislação estadual e até mesmo em legislação federal, se já não obriga determinado estabelecimento a fazer. E, como a gente falou, nas licenças ambientais, como licença de instalação e também licença de operação. Então, a gente tem pelo menos dois tipos de PGR-PAI, né? Dois tipos gerais aí, que é o quê? Quando você está fazendo um empreendimento, na época da construção desse empreendimento, na época da instalação desse empreendimento, que daí é um PGR-PAI de instalação. E também o PGR-PAI de operação, que, vamos falar, eu acho que é o mais comum, né? Que é o mais exigido aí, que é durante a operação para atividades que mexam com produtos perigosos. E também quando é necessário fazer o estudo de avaliação de riscos. Normalmente, quando você vai fazer o estudo de avaliação de risco, já é necessário fazer o PGR e o PAI. E quais são as informações que são necessárias, né? O que é pedido quando você tem que fazer um programa de gerenciamento de risco? De novo, né? Como a gente fala na maioria das nossas lives, você tem que avaliar se existe uma legislação específica, uma norma, um roteiro específico para o seu estado, onde ele vai falar os itens, né? Onde ele vai detalhar exatamente o que você precisa apresentar. Aqui a gente está falando os itens, vamos falar assim, mais solicitados, né? os itens básicos. Então, a nossa experiência, quais são os itens que a gente normalmente sempre apresenta. Por exemplo, no estado de São Paulo...
Não, pode concluir, depois eu dou uma...
Por exemplo, no estado de São Paulo, existe a decisão de diretoria, eu não lembro o número dela agora, que tem lá e fala exatamente o que você precisa apresentar no PGR-PAI. Todos os itens, tudo certinho, os procedimentos, a metodologia, da forma que você precisa apresentar.
Por que a gente frisa tanto, né, nessas informações básicas? Para nós que somos da área ambiental, a gente está acostumado a quê? Você tem a lei, você tem o padrão, o procedimento, mas, em muitos casos, o órgão ambiental ele entende ou ele vê a necessidade de apresentação de algum outro documento, alguma outra informação, alguma outra análise, porque o meio ambiente ele é muito dinâmico. Cada local tem a sua especificidade, a sua característica. Então, em alguns casos, ele pode ser menos abrangente, em outros ele pode ser mais abrangente. Esse tipo de informação, a gente tem sempre uma estrutura, um roteiro, uma ideia do que ser feito, mas a legislação tem que ser consultada, os roteiros, e também essa interpretação do órgão ambiental. A gente frisa também muito. Mantenha um bom relacionamento com os órgãos ambientais, os quais você tem relacionamento. Para quê? Para ter essa abertura, para ter esse jogo de informações. Fala, vou apresentar assim, o que você acha? Pode ser, não pode? Eu vou entrar com o ofício, responde para mim, então solicitando mais alguma coisa, vou entrar com uma consulta. Essa relação, né, esse relacionamento com o órgão ambiental é imprescindível. A gente vai passar aqui o que a gente considera como mínimo, como necessário, mas fica sempre esse alerta aí de dar ficar com a antena ligada, né? Com alerta ligado sobre novos documentos, documentos diferentes, informações diferentes que também podem ser apresentados no processo.
Exatamente. Então vamos lá, vamos direto então. O que a gente considera como primordial, aí, o que precisa ser apresentado dentro do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Então, os dois primeiros passos aí, informações de segurança do processo e procedimentos operacionais. E o que que é? Você tem que detalhar isso. Normalmente, o cliente ele vai passar quais são os procedimentos. Se ele não tiver um procedimento, é lógico, você vai criar os procedimentos e ele vai ter a aprovação dele. Quer mostrar tudo que tem dentro da, se for uma indústria, se for uma rodovia, se for um empreendimento, tudo que tem naquele empreendimento, todos os produtos que vão ser utilizados naquele empreendimento e todos os procedimentos para manusear, para transportar, para armazenar determinado, na verdade, determinado produto, não, todos os produtos, né, que envolvam ali que tenham risco, que sejam perigosos naquele procedimento. Também é necessário apresentar como será a capacitação das pessoas que trabalham ali, né, dos recursos humanos, tanto das pessoas ali e também como algumas vezes das pessoas do entorno, né? Na verdade, não pessoas do entorno, pessoas que vão ter responsabilidade. A gente vai mostrar para vocês o que significa isso, né? Porque normalmente vai ter, dependendo do empreendimento, dependendo da atividade, vai ter que envolver outras pessoas nesse procedimento, como corpo de bombeiro, como defesa civil, como o órgão responsável por determinado tipo de produto. Mas já a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E também, né, como vai ser feito, qual é o tipo de capacitação, quais são as pessoas que estão envolvidas, e também porque é necessário que as pessoas saibam como agir. Então, elas têm que estar cientes, né? Não adianta, muitas empresas acabam fazendo um PGR PAI e acabam não treinando, né? Só faz para o órgão ambiental ver ou para o órgão responsável por determinada atividade ver. Então, não adianta, adianta muito pouco, né? Só adianta, né, para inglês ver, né? Vamos falar assim.
Encerrado, então, o gerenciamento do risco, então, que é essa análise do todo da empresa, do funcionamento, do fluxo e tudo, dos produtos e dos processos. Sendo isso analisado, bem descrito, a gente consegue, então, fazer um plano de emergência, um plano de ação de emergência, que é o quê? O que, que eu vou fazer se der algum problema? O que, que eu vou fazer se vazar um produto assim? O que, que eu vou fazer se explodir alguma coisa? O que, que eu vou fazer se o cano romper? O que, que eu vou fazer se pegar fogo? Quem que eu vou chamar? Para quem que eu vou ligar? Que órgão ambiental? Que órgão de saneamento básico de água? Que cuida da água próxima aqui? Enfim, todo esse procedimento de emergência, né? Eu isolo a área, eu coloco o cone, enfim. O que você vai fazer também tem que ser elaborado. E ele, sim, é o plano de ação emergencial, o plano de ação de emergência. Além disso, depois que você está com o seu PGR PAI prontos, elaborados ali em atividade, você tem que fazer auditorias também para verificar, né, se o mesmo está sendo devidamente atendido, na verdade. Porque tem ações que você faz preventivas. Então, essas ações preventivas, elas estão sendo executadas, os registros de informações estão sendo devidamente executados, as informações estão sendo devidamente guardadas, armazenadas de forma correta. Tudo isso tem que ser compilado em relatórios periódicos para comprovar que todo esse atendimento, essa precaução está sendo tomada, está sendo atendida. Então, além do próprio relatório, também atividades periódicas, né, de acompanhamento e verificação também são demandadas. Novamente, mais uma demanda aí para o consultor ambiental, para a consultoria, de manter esses programas devidamente atualizados e na verdade, nem atualizados. Atualizado a gente vai falar depois, mas em operação. Que os programas estejam efetivamente em operação.
Eu acho que faltou um item também aí, que eu não sei se a gente mencionou ou não, que também tem que fazer a investigação de acidentes. Então, todo tipo de acidente, que não só seja com o produto, mas que possa vir a ser com o produto, então, sei lá, teve um vazamento, mas teve um rompimento de algum canal ali, e por ali passa um produto aqui, mas naquela hora não estava passando. Então, tem que ser investigado todos os acidentes que possam ocasionar algum risco ali com o produto. Então, tem que ser feita essa investigação. A gente vai mostrar em detalhes um relatório que nós fizemos, como faz exatamente cada item desse daqui. E outros itens também, porque esse relatório, como o Johnson aqui bem lembrou, tem a decisão de diretoria aqui da CETESB, ela é 70 de 2016, que é específica para rodovias. E é exatamente nessa daí que a gente vai mostrar. Na verdade, a gente fez um PGR PAI, uma rodovia lá da Bahia, e eles solicitaram que fosse utilizando a metodologia aqui de São Paulo, porque lá não tinha. Então, a gente vai mostrar como que a gente também falou do relatório, né? Também tem que ser emitido relatórios periódicos, normalmente é a cada 6 meses ou a cada 1 ano, junto com os outros programas ambientais, detalhando como foi feito, o que foi feito, quais tipos de acidentes foram realizados, quais os procedimentos adotados, acionamentos que foram realizados, enfim. E, como também a gente mencionou, tem o plano de ação de emergência. O plano de ação de emergência, ele é previsto dentro do PGR, mas normalmente a gente apresenta ele em anexo ao PGR. Por quê? Porque ele é bem grande, ele tem as listas de acionamento, tem os detalhes que precisam ser apresentados, então a gente apresenta em anexo ao PGR. e o que, que precisa ser apresentado no PAI, no Plano de Ação de Emergência. Tem que apresentar a descrição das instalações, então, tudo que tiver dentro ali da indústria, ou descrição, por exemplo, se for uma rodovia, tudo que envolve as rodovias ali, como praça de pedágio, sal, enfim, todas as infraestruturas e instalações dentro desse empreendimento. Também são necessários apresentar os cenários acidentais. O que são esses cenários acidentais? Então, por exemplo, se tiver um acidente com produto X, o que tem que ser? Como tem que ser feito? O que tem que ser acionado? Como tem que ser contido? Mesma coisa para o produto Y, mesma coisa com uma determinada instalação. Então, daqui a pouco a gente também vai mostrar alguns exemplos. Qual que é a área de abrangência do PAI? Né? Quanto que ele abrange? Quais são as limitações desse plano? Até onde vai a responsabilidade dessa empresa? Né? Até onde ele consegue acionar? Também a estrutura organizacional. Né? Quais as atribuições de cada pessoa, de cada função ali das pessoas envolvidas? Quais são as responsabilidades? Também vai ter lá toda a estrutura da empresa que está envolvido com esse produto e o que cada um tem que fazer, quem que eles têm que acionar, quais são as ações que eles devem tomar. E também tem que apresentar o fluxograma de acionamento. Então, primeiro vai acionar tal pessoa, depois vai acionar tal órgão, depois vai acionar o bombeiro. Então, vai ter lá toda a sequência de acionamento e a sequência de ações. Né? Como tem o fluxograma de acionamento, também tem que ter as ações de resposta. Então, para cada tipo de cenário que foi criado ali, quais as ações que têm que ser tomadas para evitar que esse produto ocasione maior impacto do que já ocasionou.
Como você está pensando, né, no atendimento todo dessas demandas, dessas emergências, então você também tem que prever os seus recursos humanos e materiais. Ah, eu vou ter extintor, eu vou ter saco de areia para conter o vazamento, eu vou ter três operadores de hidrante, sei lá, as pessoas que vão ligar para quem, todo o seu corpo técnico ali para atendimento de contingência, você vai ter que deixar descrito, né, quantas pessoas são e tudo mais, e a função delas nesse atendimento. Então, deu um problema, aquelas pessoas já sabem que elas serão acionadas para agir em prol desse atendimento, dessa diminuição, mitigação dos impactos. Tudo isso também vai ter que ser montado um sistema, né? Depois que você montou tudo isso, você tem que montar um sistema para divulgação disso tudo para a empresa, para todo mundo que não tem nada a ver diretamente com a ação de emergência, com o atendimento das emergências, todo mundo tem que estar ciente. Então, a empresa que você está fazendo o PAI, ela vai ter que ter um sistema para divulgação das informações, divulgação do que está sendo implementado, de quem vai ser, dos órgãos interagidos no sistema como um todo. Tudo isso tem que ter dado ciência e visibilidade para todo mundo da empresa, para todo mundo ficar ciente, minimamente ciente, consciente das condições que elas estão sendo expostas. Então, um sistema de informação, seja pelos mailings, por clippings, por e-mail, por painel na parede, tudo isso tem que ser dado uma visibilidade, né, para todos os trabalhadores, mesmo que eles não tenham uma ação mais direta com o PAI. Além disso, os treinamentos e os cronogramas de exercícios para esse atendimento. Não sei se vocês já participaram ou já viram, os planos de ação emergencial, eles têm uns treinamentos que são chamados de simulados, ou seja, as empresas fazem simulados para atendimento de emergências que não aconteceram, mas que podem acontecer. Então, o que vai fazer se der um vazamento? Eles simulam um vazamento e tem todo o atendimento para esse vazamento no local. As ligações, os contingenciamentos de vazamento, jogar areia, fechar registro, ligar para tal pessoa, ligar para tal órgão, tudo isso é feito, é muito bem simulado, simula-se com uma veracidade muito grande para justamente buscar a realidade, o sentimento de realidade, não o desespero, porque não pode ter desespero, mas o senso de pressa, de atendimento àquilo o mais rápido possível para que o problema seja estancado, para que os danos sejam minimizados, enfim. Tudo isso ele é simulado de forma muito real para garantir que numa emergência verdadeira as atividades sejam ocorram da forma como realmente tem que ocorrer, e não com nervosismo, e não com desespero, e sem saber o que fazer direitinho. Então, o simulado também é muito importante, e você tem que prever, tem que estar previsto no PAI.
Também é necessário apresentar documentos em anexos aí, né? Como, por exemplo, para indústrias, empresas, tem que apresentar plantas de localização de instalação e planta industrial. No caso de rodovia, que a gente faz bastante, tem que apresentar uma planta retigráfica, um mapa da rodovia como um todo. Normalmente a gente apresenta 300 metros para cada lado, mostrando todas as áreas que possuem risco. A gente vai mostrar um exemplo aqui de quais são essas áreas, o que precisa ser apresentado, também os trechos críticos, trechos com alto nível de acidente, enfim. Você tem que apresentar, então, plantas demonstrando tanto o local, né, tanto o empreendimento, tanto a indústria, como também incluindo a vizinhança que pode estar sobre risco. E, lógico, como a gente mencionou lá atrás, tem que também ter a lista de acionamento, tanto interna quanto externa, com as pessoas, com os órgãos, com os telefones, né, com os acionamentos que a pessoa, quem vai ter que acionar todo mundo e na sequência que ela deve acionar. E lógico, não conseguiu entrar em contato com uma pessoa, não vai ser por isso que você não vai acionar o restante. Você continua acionando e depois vê como vai fazer para acionar determinado pessoa, determinado setor. As listas de equipamentos, né, que vão ser necessárias, que vão ser fornecidas, as listas de equipamentos que vão estar disponíveis para determinada ação. E lógico, o sistema de comunicação. Então, como vai ser feita essa comunicação? Agora, então, a gente já pode, acho que, mostrar o exemplo do PGR-PAI. Vamos ver se tem perguntas relacionadas com o tema aqui. A gente já pode ir respondendo. Se não tiver tão relacionado com o que a gente já falou agora, a gente vai deixar para o final, mas a gente vai responder todo mundo. Já tem bastante perguntinha aqui, ó. As aulas vão ficar disponíveis para assistir depois? Esqueci de responder, né? De segunda não fica, de quinta fica.
Vamos lá, dá uma passada aqui.
O Kaique, o aeroporto já foi. Vamos passar mais para baixo aqui. Vocês têm podcast, a gente já falou também. A gente tem o Fullcast, tem no Deezer, Spotify e no Castbox. Algumas aulas nossas, falta ainda colocar algumas lá. Então, a maioria das aulas nossas, menos a de segunda, a gente acaba colocando no podcast, para quem não consegue assistir ao vivo, eu consegui ouvir pelo menos. Toda empresa que presta serviço com explosivos é obrigatório ter PGR-PAI? Não dá para a gente falar que tudo é obrigatório, mas normalmente quando tem explosivo, sim. Mas vai depender da legislação estadual, mas a maioria é sim. Esse Carvalho perguntou se a gente disponibiliza modelo em Word. A gente disponibiliza para os alunos vários modelos de relatório, mas só para alunos nossos da comunidade. A Núbia perguntou de quanto tempo ele precisa ou convém ser revisado. Isso também vai depender muito da
legislação.
Da legislação, da metodologia, do termo de referência. Normalmente, nos nossos casos, o PGR ele tem que ser revisado de 4 em 4 anos e o PAI de 2 em 2 anos.
Ou seja, uma mesma empresa tem a mesma demanda, né, a cada 2 ou 4 anos, sempre. Então, consultoria ambiental, só saber aí, só pesquisar certinho quem tem, quem precisa, empresas que estão fazendo, que é uma demanda aí bem, bem boa.
O Rafael, se for possível, teria como explanar com introdução. Beleza, acho que é o que nós fizemos aqui, né? A gente está explicando e depois a gente vai mostrar um modelo. Essa aula terá resumo como as outras? A Evelyn está perguntando aqui.
Vamos pensar, né?
A gente vai pensar.
A gente joga lá no Telegram, se conseguirmos aqui, que a demanda está meio alta.
A gente só está disponibilizando no Telegram e, lógico, para quem é aluno, a gente coloca lá na plataforma do curso, lá nas aulas extras, a gente coloca todos os resumos lá também. Então, quem é aluno, fica tranquilo, lá na plataforma tem tudo. E no Telegram a gente vai disponibilizando os de quinta-feira.
Rafael falou que não tem como dar dislike, a iniciativa é muito boa. Valeu, Rafael.
Aproveitando, quem não curtiu, aproveita para curtir. Isso incentiva a gente aqui, deixa a gente mais animado e a aula, consequentemente, fica mais legal. E a gente está vendo aqui quantas curtidas tem, dá para ver.
A gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando, a gente poderia estar fazendo consultoria ambiental normal, mas a gente está aqui passando um pouco do nosso conteúdo. Então, de verdade, se estiver sendo bom para vocês, deixa o like para nós. É uma das formas da gente saber que está legal, que não está, continua ou não continua, porque se tiver todo mundo achando ruim, a gente para, mas se tiver mais pessoas gostando, quanto mais tiver gostando, mais a gente vai produzir para vocês. Então, dá esse feedback para nós aqui. Fechou? Valeu!
Eu não sei se todo mundo sabe, mas nossa atuação, nós somos consultores ambientais, nós atuamos como consultores ambientais, nós temos a empresa FU Ambiental, que é o nome do nosso canal aqui, e a gente para toda quinta-feira, das 3 até 4, 4 e meia, para ficar exclusivo para vocês, fornecendo, compartilhando o nosso conhecimento. E de segunda-feira a gente disponibiliza 2 horas da nossa noite aí para compartilhar também. Então, vamos lá. A Taine perguntou quais profissionais podem emitir PGR-PAE. Isso, como a maioria dos itens aí na consultoria ambiental, não é tão claro, não é tão evidente, mas o que a gente pode falar é por nossa experiência própria. Eu, como gestor ambiental, faço o PGR-PAE, assino, emito o MRT. O Cagini, como engenheiro florestal, faz. Já atuamos com engenheiros ambientais, também pode emitir, engenheiros agrônomos.
Acho que até biólogos já emitiram, não?
Biólogo. Acho que já também. Então, vai ter que questionar no conselho.
Essa é uma é o sonho de todo mundo, eu acho, ter duas coisas. Acho que todo profissional gostaria de ter um sonho de ter duas coisas. Uma tabela com tudo que ele pode fazer. E uma outra tabela com quanto custa cada coisa. É o sonho que todo mundo quer. A gente está em 40 assistindo essa aula aqui. 38 teria esse sonho aqui, pelo menos.
Só que isso existe... assim, basicamente, tem que ver como. Pela grade curricular que teve no...
É só o seu conselho de classe que vai saber falar o que, que você pode, o que, que você não pode. E olha lá, você pergunta... E
também com cursos extras.
Não vai saber. É complicado. A ideia é assim, não afina para trabalho, não. Não afina. Chegou o negócio... Assuma, não seja muito louco, muito kamikaze, mas em 95% dos casos, se você não conseguir, você consegue se associar a algum outro profissional que consiga, vocês trabalham juntos e fazem, você faz mais e ele assina mais e vai assim. Isso na pior das hipóteses, mas poucas vezes a gente viu restrições, eu não posso fazer porque eu não pude assinar. A gente sempre emite as ARTs aqui, nunca tivemos problema.
Lógico que sempre sim, com consciência, né? A gente... foi lá, estudou, não estamos falando faculdade, tá? Lógico que tem na faculdade também, mas a gente foi lá, estudou a metodologia, estudou o termo de referência, conseguimos fazer, temos aptidão para aquilo, a gente emite e até agora nunca tivemos problemas. Também, lógico, que a gente não se envolveu com áreas...
Eu não vou fazer de fauna, né? Um trabalho de fauna, sendo que eu sou engenheiro florestal, eu nunca tive muita coisa de fauna, muito, muito pouco na faculdade, mas... não me arriscaria tanto também, né? Porque por ser algo tão específico. Né?
Mas... fauna a gente sabe também que é bem mais restritivo, que é biólogo e veterinário normalmente que pode atuar, não tem como a gente ir para um negócio desse. Também a gente não vai, montar um prédio, porque é só engenheiro civil e arquiteto, né? Nem arquiteto, acho que pode, dependendo do tamanho do prédio, não pode fazer. É isso daí.
Mas construções rurais eu posso, porque eu tive essa disciplina na faculdade.
Não vai ser um prédio rural, né? Vamos lá, então. O Johnson mandou aqui, ó. Tem uma norma CETESB P4261, risco de acidente de origem tecnológica, método para decisão e termos de referência. Então, quem tem dúvida, dá para olhar lá, quem é do estado de São Paulo. A Cássia falou que executa muito para atividade de transporte de produtos perigosos, minérios e postos de combustível. Então, já tem mais 3 áreas aí que a Cássia deu de exemplo que precisam de PGR-PAE. Transporte perigoso, minérios e postos de combustível. Ó, faz para tudo no território nacional.
Muito bem. Vamos lá, então. Acho que de pergunta já foi a maioria.
Depois a gente continua aqui, então. E vamos lá. Vamos mostrar o modelo aqui.
Diego perguntou, ele falou que ele é engenheiro de produção e agora mestre em ciências ambientais, se pode assinar projetos. olhando daqui parece que sim, mas precisava confirmar, é o que a gente falou, precisava confirmar certinho no órgão, no conselho de classe, vai saber, né? De acordo com as suas atribuições profissionais, a gente entende que sim, mas não podemos dar esse veredito, não. É bom dar uma confirmada, ligar lá no seu CREA, conversa, pergunta pro pessoal, eles vão saber informar melhor.
Peraí que eu já tô abrindo aqui, hein?
Vamos lá, vamos ver um PGR PAE feito, então. E aqui, mais uma dica aqui, ó. A gente vive falando sobre a demanda para consultoria ambiental, demanda para o consultor ambiental. Já abrindo um parênteses, do dia 23 a 27 de março, a gente vai fazer a Semana da Consultoria Ambiental. Para quem está na dúvida aí, tem dúvida, né?
Eu acho que travou.
Deu uma travada, né?
Pelo menos você travou, eu não sei.
Eu estou te ouvindo, mas eu não tô, mas a sua imagem está travada para mim. Eita. Vocês estão nos ouvindo? Por favor, deem um ok, mandem uma mãozinha, um joinha aí para a gente saber se vocês estão nos ouvindo e nos vendo. Eu estou...
Avisa a gente se travou mesmo.
Acho que voltou.
Quer dizer, se travou, eles não vão conseguir falar, né? Mas se não travou, manda um ok aqui que está tudo certinho para vocês.
Bom, continuando então, deu uma travada. Se travou para vocês também, a gente está voltando, não perderam nada, vamos lá. A gente sempre conversa muito sobre as demandas, né? As demandas para o consultor ambiental, demandas para a consultoria ambiental. E a gente vai fazer entre os dias 23 a 27. Travou só eu, ó. Olha lá.
Então, meu Zoom aqui travou, cara. Você vai ter que... Não sei, se o pessoal falar que está ok lá, você vai ter que compartilhar a tela aqui, que tá aqui travou geral. Se eu desligar, vai cair a live.
Não, beleza, a gente já vê já.
Compartilha por aí. Abre o PGR.
A gente sempre fala sobre a consultoria ambiental, sobre a demanda, né? Voltando, então. E entre os dias 23 a 27, nós vamos fazer a Semana da Consultoria Ambiental. Dentre várias coisas que a gente vai falar, uma das coisas também fala sobre clientes, sobre como começar na consultoria sem ter experiência, sem ter clientes, sem nunca ter trabalhado, ou se ainda está na faculdade e já quer começar com o pé direito, enfim. Independente disso tudo, a gente vai fazer a Semana da Consultoria Ambiental, onde você com certeza vai ter um norte excelente para sair aí atuando, o que você tem que fazer, o que você tem que priorizar na sua formação, na sua atividade, para começar com o pé direito, começar acelerando na consultoria ambiental, conseguir cliente e tudo mais, enfim. Para participar, é só entrar lá no nosso site, fumambiental.com/semana da consultoria, ou navega no menuzinho lá em cima, dá para achar a Semana da Consultoria Ambiental. Se inscreve, pode se inscrever também pelo Telegram, se estiver no canal do Telegram, a gente manda os links, tudo. Mas para participar, que vai ser muito massa. E por que eu estou falando isso? Esse PGR PAE que a gente vai mostrar aqui, ele não foi feito de nós para um cliente final. Nós prestamos um serviço para uma outra consultoria, ou seja, uma consultoria ambiental nos ligou, nos acionou aqui, falou, vocês fazem tal trabalho, fazemos, manda um preço, mandamos, fomos contratados e fizemos para um terceiro cliente. Então, isso acontece muito para quem está um pouco inseguro, quem não está conseguindo, né, chegar num cliente final. Uma das alternativas é procure outras consultorias ambientais para fornecerem serviços, né, subcontratados de terceiros. Foi o que aconteceu com a gente aqui nesse caso.
Ou, por um acaso você tem algum cliente que possa precisar de um PGR PAE, mas você não faz, você não está seguro, você não conseguiu o modelo, você não treinou para isso, você pode terceirizar para outro consultor ambiental que faça. Então, você não precisa negar um trabalho porque você não sabe. Você precisa ter parceiros, precisa ter pessoas, consultores que façam esse tipo de trabalho. Então, que a gente só lembrando, você vai precisar abrir aí e compartilhar que o meu aqui...
Tô com ele aberto.
Travou geral, cara. Vamos ver até onde vai, se vai travar mesmo, mas eu acho que não vai. Eu acho que vai dar para continuar aqui, eu só não consigo compartilhar a tela. E nem mexer no Zoom. Mas é isso aí, aproveitando então já que o que a gente está procurando lá e eu estou travado aqui, que eu não consigo mexer e mostrar as coisas para vocês. Vamos curtindo o vídeo e vão mandando mensagem aí para ver se vocês estão acordados. O pessoal mandou aqui que o áudio está ok. Ah, o pessoal mandou aqui, ó. Travou só o Rodrigo, tá ouvindo, tá ok. O Rodrigo travou, mas
o áudio tá ok, o cabelo tá ok, a unha tá ok.
A Cássia falou que voltou, está ok, voltou, beleza. Então, pelo jeito, voltou aqui, não tá mais travado.
Beleza.
A Tayane falou que a imagem tá parando às vezes. Estranho, né? Porque não tá, normalmente não tá acontecendo isso, né?
É, pois é.
As outras aulas. Deixa eu fechar algumas coisas aqui no computador, vamos ver se melhora.
Foi, agora foi, hein? Para que estiverem vendo, dá um belo.
Ó, o Diego mandou aqui, ó, como faço para passar serviço para vocês? Diego, a gente não está mais prestando serviço para consultoria. A gente, nossa demanda está muito alta, a gente só está normalmente pegando de cliente final já. Isso a gente fazia, a gente prestava serviço para as consultorias até 2017, começo de 2018 só. E como a gente começou a fazer os cursos e, né, fornecer cursos de consultoria mental e também atuar na consultoria, a gente não está tendo mais tempo para pegar trabalho de outras consultorias. A ideia é a gente estar montando uma comunidade, criando para vocês conseguirem trocar experiência, atuar mais na área e fornecer um serviço para o outro.
É isso aí. Esse é um dos intuitos até da comunidade Full. É aproximar esses contatos, essas relações, né, de todos os nossos amigos, né, os membros da comunidade, para que, ó, eu faço tal serviço, eu faço tal, o que você precisa, ou aprendi tal coisa, joga lá, todo mundo se aprende, enfim, todo mundo divide esse conhecimento. Vamos lá, então, esse aqui é o PGR, então, a gente sempre faz ele com capa, com tudo, com a forma, né, o formato nosso. Aqui a gente já começou no sumário, só para vocês já entenderem a estrutura dele. Vamos passando, então, vou dar um zoom maior para ficar, acho que melhor para vocês. Deixa eu tirar essa daqui. Tá tudo em ordem aí, né? Tá dando para enxergar, tá tudo ok?
Então, eu tô travado aqui, cara. Eu não consigo ver o que você tá mostrando.
Não vê nada?
Não, o Zoom travou. E se eu fechar ele, como eu tô transmitindo pro YouTube, vai parar a transmissão. Eu consigo ver só pelo YouTube, mas aí com delay, né?
Entendeu.
Um delay grande aqui.
Então, pera, vamos ver só. Ou eu vou tocando.
É, pode ir tocando, eu vou me intrometendo aí, que eu não tô vendo. Conforme você vai falando, eu vou me intrometendo só.
Tá, não, beleza. Bom, como todo relatório, a gente sempre faz, né, uma introdução e vem descrevendo os porquês e tudo mais. Aqui a gente já está na parte do diagnóstico. Aqui, então, o índice, o sumário. Como nós falamos, o PAI, ele vai ficar para o volume 2, lá como um anexo, então, do relatório. E temos, já começamos fazendo a nossa diagnóstico da rodovia e do entorno. Abre o relatório.
Só fazendo um parênteses, esse PGR PAI é específico para uma rodovia, uma concessionária de rodovia. São várias rodovias que eles são responsáveis. E dá para fazer um paralelo com indústrias, com outros empreendimentos. A ideia é relativamente parecida, lógico que vão ter especificidades. Como aí no caso, primeira coisa é o diagnóstico da rodovia e do entorno. Então a gente vai fazer uma caracterização da rodovia, vai descrever quais são as rodovias que essa concessão é responsável, falando no início, fim, extensão dela, quais os municípios que ela cruza. Então aí é um estudo mais amplo, porque a rodovia é muito ampla. No caso, se fosse uma indústria, um lugar pequeno, você vai fazer a descrição daquela empresa, daquela atividade e do entorno específico dela.
Falamos então de todas as rodovias abrangidas, os municípios abrangidos também por essa malha viária. Colocamos um mapa, a gente sempre reforça muito, né, a questão do geoprocessamento, a questão de sabermos fazer um mapa legal para a apresentação. Aqui são todas as rodovias dessa malha viária, os municípios, os quais eles estão interceptando, né? Instalações de apoio, seja lá qual for o empreendimento, você sempre vai ter que descrever o máximo possível o seu sistema. Então, Nesse caso aqui, instalações de apoio, né? Eles têm praças de pedágio, postos de pesagem, né? Que é onde os caminhões vão pesar para ver se eles não estão mais pesados do que poderia. Serviços de atendimento ao usuário, dispositivos de interligações, então rodovias que interligam em cada uma das rodovias, enfim.
E no caso, né, fazendo um paralelo com o restante, seria o quê? As edificações, as instalações, os processos aí do empreendimento, ele teria que ser descrito e apresentado da mesma forma.
A gente continua com outros órgãos ou outras concessionárias, né, que se correlacionam, então as malhas viárias podem se cruzar em algum momento, nós temos algumas outras concessionárias. E por que isso? Para que haja uma ajuda mútua, se alguém tiver um problema, se uma delas tiver algum problema, pode acionar a outra, pode avisar a outra, para que ela também tome as suas devidas providências, caso um acidente ocorra num local de interseção entre elas, enfim. Toda essa comunidade tem que ser envolvida ao longo do projeto, da operação do projeto como um todo. Passamos para movimentação e identificação dos produtos perigosos transportados na rodovia. Então, vai ser necessário mostrar quais produtos perigosos que passam, ou, no caso de uma indústria, de um outro empreendimento, quais são os produtos envolvidos, né, na operação desse empreendimento. Para quê? Para você saber, se for apenas um contaminante, um produto corrosivo, vai ter uma determinada ação, se for um produto combustível, explosivo, vai ter uma outra ação, tudo isso tem que estar mapeado. Então, apresenta-se essa relação no relatório.
Nesse caso específico, foi feita a amostragem, foram várias pessoas nessas rodovias contando os caminhões, né? No caso, como é rodovia, vão ser os caminhões, eles têm que estar com as placas devidamente identificadas, com o código ONU.
Eu não sei se vocês já viram nos caminhões, quando tem aquela placa laranja, parece um losango, é um quadrado deitado assim, com os números de indicação. Então, cada número daquele lá, cada placa daquela, ela vai falar que produto que é, o grau de risco e tudo mais. Então, já é uma forma já de, né, de já deixar o sistema protegido. Então, quem vê um caminhão daquele sabe que material que tem dentro, né? Quem entende, quem trabalha com isso.
E com isso, eles vão lá e contam quantos produtos, quais tipos de produtos, quais são os principais produtos que passam pelas rodovias e quais rodovias passam mais os tipos de produtos, para a gente poder montar o PAI lá, fazer a listagem de acionamento, fazer o relatório como ele deve ser. Acho que, Agine, como já estamos chegando próximo, né, está bem próximo das 4 horas, vamos passar um pouco mais geral o que precisa fazer. Não era tempo de a gente explicar com muito detalhe. Se o pessoal se interessar, se o pessoal quiser, a gente pode fazer mais uma live.
A gente faz uma parte 2.
Mas aí tem que ter bastante curtida, bastante comentário e bastante pedido para a gente se aprofundar e entrar em maiores detalhes.
Para a gente entender que vocês querem saber esse assunto, senão a gente não vai ter essa clareza. Não, né?
Tem por que a gente entrar em tantos detalhes. Mas vamos então seguir aqui. No PGR PAI, o que precisa também? Precisa identificar todos os elementos ambientais vulneráveis. No caso da rodovia, o que são esses ambientes vulneráveis? São recursos hídricos, então todos os cursos d'água próximo ou que cruzam a rodovia, e também se for outro empreendimento que está próximo ali, que possa ser contaminado com algum tipo de acidente ou que possa sofrer algum risco com algum tipo de acidente. Então, todos os cursos d'água, no caso de uma rodovia, esse não tinha mais de entre 200 e 300 quilômetros, todas essas rodovias, então todos os cursos d'água nós temos que mapear, temos que encontrar e tivemos que apresentar para o órgão ambiental. E eles são divididos em duas classes. Que pode descer, não sei se você chegou a descer, lá na matriz de classificação, tabela 1. Isso, eu não estou vendo. Tem um delay grande aqui para mim. E aí, no curso d'água, o que tiver captação de abastecimento público, captação humana, né, de abastecimento para pessoas, ele passa a ser de sensibilidade elevada. E as águas, os outros cursos d'água, ele é moderado. Na segunda-feira, nós fizemos uma aula específica como encontrar captação de abastecimento público, como encontrar captação de água. Então, quem perdeu, quem é aluno, é só ir assistir, está lá na plataforma. Quem não é, Não está disponível mais, mas quem assistiu sabe como encontrar, a gente explicou direitinho como encontra.
Alguns também... outros ambientes naturais, áreas de serras, unidades de proteção integral, né, as unidades de conservação, interceptadas pela rodovia, que são elevadas, ou então áreas alagadas, perenes, costeiras ou interiores, até 300 metros da via, unidades de conservação, né, exceto as de proteção integral, e suas zonas de amortecimento seriam sensibilidade moderada.
Então, essa caracterização. Isso é mostrando tudo que a gente precisa levantar, né, no caso de elementos ambientais.
Resumindo, então, passar... se tem uma rodovia, só fazendo um último fechamento aqui, se tem uma rodovia de 200, 300 quilômetros, pega esses 300 metros em torno dela, faz todo esse levantamento do que tem de vegetação, de rio. No caso, captação, só um detalhe aqui, é considerado 5 quilômetros a jusante, né? Então, após a rodovia, considera-se 5 quilômetros e não apenas esses 300 metros.
Exatamente. Agora, acho que a gente pode ir passando mais rápido, que é o quê? Aí é o como foi feito o levantamento e a classificação dos recursos hídricos, como foi feita a identificação e classificação dos ambientes naturais, todas as unidades de conservação encontradas, aí os trechos onde tem unidade de conservação, e fazendo um paralelo com outros, né, fazendo um paralelo com outros empreendimentos, é a mesma coisa, só que daí a lógica é mais local, é mais pontual, também tem que identificar se existe ali no entorno esses ambientes sensíveis. No caso da rodovia, tem que identificar também os trechos de maior incidência de acidente. Então, vai lá, eles contabilizam acidentes da mesma forma para empresas, indústrias. Se tiver acidentes ou incidência, né, dentro da fábrica, ele tem que saber qual é o procedimento, quantos acidentes teve, aonde está tendo mais tipo de incidente, para poder corrigir esses pontos.
Não dá para fazer uma gestão sem saber as quantidades, né? As quantidades e aonde eles estão ocorrendo.
E como eles fazem essa contagem, como eles marcam tudo isso, aí a gente faz essa identificação. Onde tem mais incidência? Quais são os trechos que está tendo mais incidência? Para a gente poder cruzar com os ambientes sensíveis e identificar os trechos críticos. Né? Então, a gente faz toda a contabilização, vai vendo KM por KM quais são os trechos, tem uma metodologia específica. Nesse caso, né, como acho que eu mencionei, foi lá na Bahia, para uma rodovia, uma concessionária lá da Bahia, e eles pediram para usar a metodologia da CETESB. Aí tem toda a metodologia, como faz uma contagem, para identificar esses trechos críticos, para depois cruzar com os ambientes sensíveis. Outro ponto que tem que ser levantado são os aglomerados urbanos, né, trecho com aglomerados urbanos, com alta incidência de urbanização. E aí, cruzando com esses trechos.
Estou chegando lá.
Aí, lá no item 1.3, não sei se já chegou aí ou não.
Já.
Aí, no ponto, então, 1.3, daí a gente faz esse cruzamento e identifica os trechos de maior incidência. E para que identificar esses trechos de maior incidência, né? Para que identificar os trechos críticos? Identificando os trechos críticos é importante, ainda mais para uma rodovia, é para saber aonde ela tem que agir primeiro, antes que aconteça a mais acidentes, antes que aconteça incidentes com produtos perigosos, para conseguir ir lá e já diminuir a quantidade de acidentes para evitar vazamentos, para evitar que produtos perigosos venham a impactar os locais. Então, nesse caso, identifica. Já numa em outras empresas, pode ser que não seja necessário você identificar os trechos críticos, já dá para arrumar tudo de uma vez. Se a empresa for grande, se a indústria for grande, aí sim identifica quais são os locais críticos para ir lá e definir estratégias para evitar acidentes, primeiro nesses locais e depois passar para os outros locais. E aí tudo isso, depois de fazer tudo isso, a gente vai fazer um mapeamento, mostrando onde estão as áreas sensíveis, onde estão todos os cursos d'água, onde estão os trechos críticos, onde estão os trechos com alto índice de acidente, e por que tudo isso? Para ficar fácil do empreendedor, da pessoa responsável, aconteceu um acidente. Primeira coisa, falar que KM que é, KM tal, ela vai lá no mapa, olha o mapa e já vai ver se existe algum ambiente sensível. Se existe uma captação próxima que precisa acionar esse responsável pela captação, para, por exemplo, interromper o abastecimento de uma cidade. Né? Imagine se cair um produto químico, se vazar um produto ali altamente nocivo e for distribuída essa água para a população. Então, para eles saberem o que tem que fazer e já acionar imediatamente. Se existe uma área, se uma unidade de conservação, se tem um ambiente urbano ali próximo para evacuar, se precisar, o local, ou para proteger, para não deixar ir para um determinado local. Também daí a gente mostra todas as tabelas com os trechos, quais são os KMs, além, né, do mapa também em tabelas para ficar de todo jeito do mais fácil possível para a pessoa, do jeito que ela se sentir mais segura ali, já conseguir ver e já conseguir acionar da melhor forma possível.
De forma geral, aqui a gente tem uma tabela para cada rodovia, aí tem uma linha para cada trecho crítico, então tem um trecho crítico nesse trecho aqui do 9 ao 10, teve 4 acidentes. Aí, quanto à ocupação humana, a vulnerabilidade é moderada, quanto a recurso hídrico é moderada, quanto a ambientes naturais é moderada também. No caso do KM12 aqui, tem um elevada. Então, a gente faz essa espacialização, né, e a classificação de cada um desses trechos.
Eu acho que já a gente vai conseguir mostrar o mapa, né, como a gente faz, o rede gráfico também. E para que vai servir tudo isso? Para a gente propor ações, né? E lógico que vai servir também para, como eu mencionei, se acontecer um acidente, já sabe o que tem que, quem tem que acionar, como tem que acionar, de acordo com o PAI. E tudo isso para a gente poder montar o PAI também, que é o plano de ação de emergência. Acontecer alguma coisa, vai saber o que tem que acionar, quem são as pessoas que vão acionar, e também montar as ações de emergência.
Isso. Então, beleza, proposições.
Proposições, também vai ter programa. Eu acho que aqui já tá bom, né? Já é um exemplo.
Sim, vamos partir bacana.
Acho que a gente já pode passar, depois tem um programa, mas não é nada complicado. Aqui, como é rodovia, vai propor melhorar a sinalização vertical nesses trechos críticos, sinalização horizontal, sinalização vertical são placas, sinalização vertical é a pintura da pista ali, com setas, com informações, para tentar diminuir a quantidade de acidentes. Né, sinalização de alerta, enfim, né, aí vão ser vários tipos de propostas para melhorar a rodovia ali nesses trechos e também tanto nos trechos críticos como em trechos ambientalmente sensíveis.
Esse aqui é um mapeamento feito com base então naqueles 300 metros do bordo da rodovia. É analisado então as áreas alagadas perenes, os cursos d'água, onde eles estão. Aqui, ambientes urbanos, esse roxinho aqui é urbano, né? São aglomerados urbanos, o verde aqui são áreas naturais sensíveis, enfim. Tudo isso, ao longo de toda a rodovia, vai ser verificado, vai ser analisado e mapeado. Os trechos críticos, eles são essas linhas, deixa eu dar um zoom aqui, acho que vai ficar bom.
Mostra a legenda, é que, assim, eu não sei se já mostrou ou não, né, que eu estou vendo depois. Mostra a legenda, pessoal.
O trecho crítico, então, é essa linha reta aqui na rodovia. Esse é o trecho crítico onde teve mais acidente e a área de influência dele nesse polígono em volta dele. Aqui que a gente percebe só, vai ter só essa linha verde aqui. Ó. Essa linha verde, vamos lá na agenda ver o que é, na legenda ver. É uma unidade de conservação, ou seja, uma unidade de conservação considerada moderada, mas nós sabemos que aqui a gente tem, então, uma relação entre o trecho crítico e uma unidade de conservação. Todo esse mapeamento feito para a rodovia toda, núcleos urbanos, áreas urbanas, então... cadê as áreas urbanas? Tem aqui... Enfim, vamos lá. Aqui o roxo vai reflorestamentos. E é feito isso para a rodovia toda... Para quem aí ainda acha que não é tão necessário o geoprocessamento, só mais uma demonstração da sua importância, da sua relevância.
Como a gente fala, a gente considera o mapeamento, o geoprocessamento, né, as figuras, é fundamental para a gente fazer um trabalho de consultoria de qualidade, conseguir entregar o melhor produto. E esse é um exemplo, né? É uma forma bem simples de demonstrar e para a rodovia é exigido apresentar o mapeamento, apresentar em retigráfico também. A gente pode mostrar o retigráfico.
Aqui achei um exemplo agora da ocupação urbana, ocupação moderada, aqui no, nesse trecho crítico, perto desse quilômetro 25. Então, são interposições, né, de áreas que são críticas, que são mais sensíveis, como unidades de conservação, como trechos urbanos, e que quando a gente juntar tudo, um trecho com alto nível de acidente, com essas áreas de...
Ambientalmente sensíveis.
Ambientalmente sensíveis e tudo, a gente tem um trecho que precisa de uma atenção maior do empreendedor. E como o Leonardo falou, isso a gente pode fazer um paralelo para qualquer empreendimento. Se você tem uma indústria que tem uma atividade perigosa, que trabalha com explosivos, com contaminantes, com produtos perigosos e tem uma população próxima, tem uma unidade de conservação próxima, a atenção tem que ser muito maior do que se for uma indústria numa área isolada, que não tem vegetação nenhuma, só, sei lá, pastagem, seja lá o que for. O cuidado pode ser diferente. Não que não vá ter cuidado na operação, mas pelo menos no gerenciamento de risco e no plano de ação de emergência vai ser uma ação um pouco diferente do que nesses casos mais críticos. Certo? Passar o retigráfico?
Mostra o retigráfico também para mostrar que para rodovias é solicitado também o retigráfico.
Ele é uma representação sem escala do que nós temos no nosso trecho como um todo. Então, essa é uma rodovia do seu início ao fim. Poderia ter mais folhas, né? Aqui, na verdade, ó, folha 1 de 2, mas... pode ter mais folhas, menos folhas, depende o quanto vai cabendo, né? O quanto de coisas nós temos aqui, porque ele não tem uma escala. Ou seja, se essa bola verde é o KM0 e aqui é o 3.5, não significa que aqui vai ser o dobro. Tanto é que aqui nós temos 3,5 km, aqui tem 4. Ou seja, não tem uma escala, não tem uma linha, né? Uma linha de escala lógica. E aqui a gente vai inserindo cada item desse, cada cor significa uma coisa, cada desenho significa uma coisa. Aqui, por exemplo, nós temos um afluente do Rio Joanes, outro afluente do Rio Joanes, outro afluente. Aqui nessa bolinha verde, a gente vem aqui, ó, é uma vegetação, bolinhas azuis são áreas alagadas, ponto cinza, esses pontos cinzas aqui, não achei nenhum ponto cinza ainda com área de neblina, mas meia bolinha cinza é um dispositivo de acesso, ou seja, aqui é aquelas saídas que o cara está na rodovia, ele vai acessar algum local, alguma fazenda, algum ponto de comércio, algum município, seja lá o que for. Bolinhas vermelhas, adensamento populacional. Neblina, não achei nenhuma aqui. É que neblina também na Bahia, não sei se vai ter muito não, né? Esse quadradinho aqui, vamos ver o que é o quadradinho. É um afluente também, temos um afluente do Rio Joanes, mas o quadradinho mostra que é uma ponte sobre o curso d'água. Quando essa linha aqui do curso d'água está cruzando a rodovia, quando ele é inteiro, é um curso d'água com captação, quando é tracejadinho, ele não tem captação, enfim. Cada símbolo desse significa uma coisa, mostra uma coisa e mostra a localização dele. Então, isso aqui está no 12 ao 12.800, que é uma ocupação urbana aqui, né? Um adensamento populacional. Do 12 ao 140 ao 12.300, nós temos uma área alagada. No 12.900, temos o afluente do Rio Joanes. 12.900, temos o acesso a uma rodovia, que é a BA-524. Aqui do 13 mais 100 ao 13.500, temos uma vegetação. Enfim, é a representação de tudo que é encontrado. E para que serve isso? Especificamente, né, para rodovias, a gente consegue ter uma clareza. Aconteceu um acidente no quilômetro 13 mais 100. O que, que tem lá? Opa, lá tem um fragmento, tem uma vegetação. No 13.900, o que, que tem lá? Nossa, no 13.900 tem uma adensamento populacional. Então, o cuidado vai ser um pouco maior do que no KM11 mais 500, que não tem nada. Então,
vai ser diferente também. Se tiver um curso d'água, se tiver uma população, vão ser diferentes procedimentos que devem ser adotados. Só manda para a gente aí se vocês estão aí, parou de mandar mensagem para a gente, não sei se vocês dormiram, se vocês estão aí, saíram, foram embora. Vamos mostrar o pai agora? Acho que podemos mostrar o pai, né, Cadinho?
Vamos.
Vou mostrar o pai também. Aquele que a gente mostrou era o PGR, esse daqui é o retigráfico, já mostramos o mapa também. E agora a gente vai mostrar o pai.
O pai. O pai, então, começa com a introduçãozinha, a gente faz lá uma introdução do processo. caracterização do empreendimento da região, dados cadastrais, né? Quem é quem aí no processo como um todo, trecho sobre concessão, as rodovias que estão sendo atendidas, tem muita coisa repetida do PGR, né? São muitas informações que são provindas do PGR e que a gente só reproduz novamente.
Mais resumida, né? Só para não ter que olhar lá no PGR como um todo, se quiser ter o PAE ali para acionar algum problema também, tá? Para não ficar um volume muito grande. Então, são informações um pouco mais resumidas ali, mas também informações cruciais que precisam ser apresentadas. E aí já a gente vai lá para o item. Aí a gente já pode ir lá para o item, que é o quê? A estrutura organizacional, que tem que ser apresentada. Já pode ir direto para a página 11, onde mostra a estrutura. E depois...
A planta retigráfica, né, que a gente acabou de passar, seria aqui um dos anexos do PAE. Estrutura organizacional também. Como funciona, né? Quem é quem aqui nessa estrutura, a função de cada um, ou seja, o que cada um vai fazer no caso de um atendimento, de uma emergência, quem vai ser acionado, então, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Instituto do Meio Ambiente, as prefeituras, transportador, expedidor, todo mundo envolvido no processo de transporte.
Então, pensando ali no organograma, né, na estrutura, aí vai ter que detalhar o que cada pessoa ou cada função ali vai ter que fazer e como vai ter que fazer para atender determinada ação ali, determinado acidente. E também, né, todos esses outros órgãos que podem ser necessários. Aí para cada vai ter atribuição de cada um ali definido. E uma coisa acho que a gente esqueceu de falar. E não sei se todo mundo ou se alguém pensou nisso, mas vocês podem estar pensando, mas o que a concessionária, né, o que a rodovia tem a ver com o produto perigoso? Né? Se o produto perigoso, não sei se vocês entenderam bem, mas é o quê? São veículos que estão passando com produto perigoso na rodovia. Teoricamente, a função da concessionária, teoricamente, a função da rodovia ali é só permitir a passagem, né? Permitir a passagem. E acontecendo um acidente, você pode estar pensando, mas a responsabilidade de quem está transportando também é, mas a concessionária, por estar fornecendo o caminho, ela também é responsável por aquele local. Então, acontecendo um acidente, ela tem que fornecer todos os meios para conter determinado acidente, em conjunto com quem está transportando, em conjunto com quem comprou a carga, com quem fabricou a carga. Então, existe uma responsabilidade conjunta ali. E a concessionária está envolvida nessa responsabilidade. Por isso que ela tem que ter o seu PGR PAE, para poder evitar qualquer tipo de acidente. Então, se ninguém conseguir chegar lá na hora, a concessionária ela vai ter que tomar as medidas. Depois ela pode ir atrás, ela pode ser ressarcida por isso, mas ela tem que agir. E por isso que tem atribuições de todo mundo aí. Então, tem atribuições do transportador, do expeditor, do destinatário, do fabricante, do importador, do exportador e também tem da concessionária e de todos os outros órgãos, porque daí vai acabar tendo que acionar esses órgãos, né? Vai ter que acionar o órgão ambiental, vai ter que, né? Lógico que vai depender do tipo de acidente, mas vai ter que acionar o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar Rodoviária, porque ela que vai ter que interditar a rodovia, que vai ter que auxiliar ali para poder fazer os procedimentos. Então, é só alguns exemplos aí do que precisa ser acionado.
E como aquela coisa, né? Quando a gente coloca mais gente como responsável das coisas, um fiscaliza o outro, um cobra o outro, um vai querer, ó, eu tô numa rodovia, mas a rodovia tá ruim, a sinalização é ruim, então a transportadora vai ficar com esse alerta, também vai ajudar no processo como um todo de cobrança, de informação e de tudo mais. É uma forma aí de colocar todo mundo no caso de responsabilidade no meio do caminho. E aí, no caso de um problema, acaba todo mundo se cobra ali para esse atendimento. Ou para as responsabilidades, pelo menos. Prosseguindo?
Prosseguindo, vamos lá. E no PAE, você precisa também apresentar as hipóteses acidentais. Então, se descer um pouquinho, vai falar o que deve ser feito, né? Lembrando que essas hipóteses acidentais são com produtos perigosos que percorrem aí a rodovia. Acho que daí já pode ser lá embaixo, lá na tabelinha, que daí, nesse caso aí foram 7 tipos, tipologia de acidentes. Então, aí envolvendo aí, como exemplo, vai ter um é local ermo e afastado de cursos d'água, de população e de conservação. O 2 é local próximo a densamento populacional. E assim sucessivamente, mostrando, então, os tipos de tipologia de acidente. E daí, se for lá embaixo, aí também tem as classificações, enfim. Não sei se a gente vai entrar muito em detalhes aqui, no caso, porque o tempo já estourou, mas a gente, acho que pode ficar mais um pouco, né, que a gente?
Sem... Ah, dá para esticar mais um pouquinho.
Sem problema. Aí também são as classificações. Aí o que a gente tinha mencionado no, nos caminhões, né? Se for na tabela 3.10.4-2, aí daí tem classe exclusiva, classe 1, e essa informação tem que estar na placa, né? Então vai estar lá na plaquinha 1.1, daí sabe o que é 1.2, 1.3. Se vocês separarem, não sei se todo mundo já viu, mas se vocês começarem a reparar quando vocês estão andando na rodovia, passa o caminhão, tem a plaquinha, e aí tem esse número, 1.1, 1.2. Aí você sabe, toda vez que começar com 1, sabe que está transportando carga explosiva. Se número 2, o começo 2, são gases, 3, líquidos inflamáveis. E assim sucessivamente, aí dá para olhar nessa tabela. E também tem até aplicativo, o aplicativo do Abitim, acho que é produto perigoso, é bem legal. Aí ele fala que qual tipo de ação tem que ser tomada, qual é o produto. Aí tem o código ONU, que você consegue identificar certinho qual é o produto ou o tipo de produto que está sendo transportado. Para quem se interessar, é bem legal. É uma curiosidade, na verdade.
Sim.
E quando é classe 9, é qual? Substâncias e artigos perigosos diversos.
As hipóteses acidentais, então, aqui foram elencadas 12 mais uma, né? Fica aberto, um acidente ou avaria do veículo quando não envolve a carga, colisão ou tombamento do veículo com risco potencial de vazamento, não vazou, mas pode vazar, enfim, cada uma vai ter um grau ali de evolução do problema, até ó, acidentes com produtos corrosivos, acidentes com produtos radioativos, acidentes com substâncias tóxicas ou infectantes, enfim. São as hipóteses que podem ser acionadas. E esse número aqui vai ser registrado lá quando der um acidente, a gente registra esse código, a gente não, né? A operação da rodovia registra o código para saber qual tipo de acidente que foi. Continuando, então, aí entra na parte de atendimento emergencial, que aí sim é a execução dele. O que ser feito, então? Deslocamento até o local, posicionamento adequado do veículo, identificação do produto envolvido, avaliação inicial do acidente, uma série de coisas que serão realizadas, né, como atendimento a essa demanda. Fluxograma de atendimento, listagem de acionamento, como que vai ser o início do procedimento, teve um acidente, enfim, é o que a equipe de operação lá de atendimento vai fazer. De um passo para o outro, passo para o outro, controlou a situação, sim, não controlou, começa de novo ali, enfim, até o final do procedimento. Aqui são os procedimentos, continuação.
E para cada procedimento vai ter, né, para procedimentos gerais, o acionamento que tem que ser feito, aí tem lá os procedimentos que a gente falou. Eu não estou vendo onde você está, Cajine, mas...
Eu estou no caminhãozinho já. Lá mostrando os produtos.
O caminhão aí. Acho que dá para mostrar para o pessoal as plaquinhas.
Sim.
Quando eu comecei a mexer com o PGR Pai, daí também comecei a dar treinamentos para as concessionárias, aí eu comecei, lógico, né, um pouco antes de fazer isso, comecei a prestar mais atenção nessas placas. E é bem legal que você consegue saber pelo número o que tem dentro. Né? Então, pelo primeiro rótulo, esse losango aí, ele já vai mostrar. Se tiver o tipo 3, você sabe que é um líquido inflamável. E aí, depois, na plaquinha laranja, retangular, ele vai colocar o número de risco. E aí, nesse exemplo aí, o 3.3. O 3, você sabe que já é um líquido inflamável. O 3.3, ele é altamente inflamável. Então, o segundo número aí, ele vai especificar mais o que é.
O grau, né? Ele é inflamável, mas daí tem o grau de inflamabilidade, de explosividade.
Só 3 ele já é inflamável. 3.3 ele é altamente inflamável e assim sucessivamente. A gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes. Aí o número embaixo desses dois dígitos aí é o número ONU, e daí ele vai falar especificamente qual é o tipo de produto.
O 1114 é o benzeno, nesse exemplo aqui, ó.
É, daí você consegue saber se é álcool, se é
gasolina, óleo, né? Benzeno. Vai
sabendo o que é um produto por esses painéis. E aí mostra que o quê? É obrigatório ter a placa na frente do caminhão, e qual é a placa, as placas atrás e as placas do lado. E tem que estar certinho de acordo com o produto que está sendo transportado.
Ah, bom, vamos lá. Classificação do acidente, interdição de via, isso aí são o que vai sendo feito, né?
Isso.
Após ter ocorrido um acidente.
É, e agora vai ser o quê? Vai demonstrar para cada... Antes foi para procedimentos gerais e agora para procedimentos específicos. Que daí é... Não sei de qual parte você está, mas aí é produtos explosivos, é o P1, o P2 é para gases inflamáveis e assim sucessivamente. Vamos ver o que mais que tem aqui, mas aí é o procedimento específico para esse tipo de atividade.
Ou seja, deu um acidente com gases inflamáveis, vai acionar esse P2 aqui, ó, comunica o CCO, elimina fonte de ignição, realiza isolamento preventivo, evita tocar ou caminhar sobre a fase líquida, evita, enfim. Vai ter uma série de coisas que o pessoal lá de campo, lá da operação, vai fazer, vai seguir passo a passo, de forma organizada enfim, organizada, para evitar que o problema seja cada vez maior, né? P3, líquidos inflamáveis, classe 3, aqui é bem...
É, aproveite para ir mandando as perguntas, que logo mais a gente já vai começar a responder todo mundo aqui que faltou, né? E as dúvidas novas que a gente ainda não viu. Mas aproveitem que eu acho que a gente já está chegando no final, né, Cagini?
Já foi, já passamos, já cheguei nos anexos aqui, então com as
características... É, dentro dos anexos é importante ter a lista de acionamento, né? É bom ela ficar em anexo, daí fica fácil deixar separadinha na mesa das pessoas responsáveis para ter lá os telefones, por exemplo, da Defesa Civil do município, do Corpo do Bombeiro, né? Ainda mais para uma rodovia, que ela é de grande extensão, saber exatamente aonde foi o problema, que daí vai ser pela planta retigráfica, pelas tabelas ou até pelo mapa, dela vai ter a lista de acionamento. Ah, município tal, tem que ser na Defesa Civil, Corpo de Bombeiro tal, e assim sucessivamente, a Polícia Rodoviária de tal, KM, e assim sucessivamente, para conseguir acionar todo mundo de forma correta.
A gente chegou aqui nas entidades de apoio, então onde tem que ligar, né? Os órgãos, certinho. Sim. Agências ambientais, empresa responsável pela captação de abastecimento público, a Josane da Rodovia, então é a empresa Baiana de Água e Saneamento, em Embasa, quem for de lá conhece, sabe, as polícias rodoviárias do trecho, de cada município, de cada setor ali, né? Elas se dividem, enfim, era isso aí.
Voltando. Vamos lá mandando então as perguntas, e vamos ver o que tem aqui para a gente responder. E aproveitando, então, quem ainda não curtiu, curte.
Curta.
E lembra de compartilhar também com os outros consultores ambientais, com os colegas aí que vocês trabalham. E quanto mais gente assistir, mais pessoas comentar, isso anima a gente a continuar compartilhando. Agora vamos ver aonde a gente parou aqui na sexta.
É gigante esse trabalho, senhor amado. É grande sim, demora, vai uma galera para fazer. Mas é um trabalho massa, um trabalho bem bacana de fazer.
É, se você for ver, por exemplo, um EARIMA, um RAS, um estudo ambiental, ou até mesmo relatórios de atendimento às licenças, eles são grandes. Realmente, na primeira vez que você olha, se você pegar um relatório, ainda mais um PDF dele com todos os anexos, você vai ver que é gigantesco o relatório. Mas você começa a fazer ele por partes, a gente não cansa de falar isso. Se você for pegando ele por partes, você vai ver que depois que você junta, não foi tão difícil de fazer. Foi até simples, também não vamos forçar, mas foi relativamente fácil. Vai ser trabalhoso? Vai ser trabalhoso. Mas você precisa treinar, você precisa fazer, lógico, a primeira vez, não vamos falar assim, ó, vem do serviço e já sai fazer. Não, faz, pega um modelo antes, simula antes um trabalho, monta ele, e aí depois você vai vender e fazer esse trabalho. Mas ele não é tão complicado. Se você pegar um modelo, se você pegar um termo de referência, você vai ver que você consegue fazer esse trabalho, sim.
Uma coisa que a gente fala bastante aqui na FUI, nas nossas aulas, é assim, se você for fazer um muro de 1.000 tijolos, não sei se um muro com 1.000 tijolos é grande ou não, mas enfim, pode parecer grande. Para mim, acho que é grande porque eu nunca fiz um muro, mas sabe, um muro de 1.000 tijolos. Se você fizer 50 tijolos por dia, em 20 dias você faz um muro inteiro. Então, é exatamente a mesma coisa para um trabalho desse tamanho. Você não vai sair fazendo ele todo de uma hora para outra, ele inteiro, começo e fim. Não. Você vai pegar ele todo, grande, aí você vai olhar ele, cada pedacinho dele, falar, hoje eu faço esse pedacinho, amanhã eu faço esse pedacinho, depois esse pedacinho, até porque um pedacinho vai ajudando a fazer os outros pedacinhos. E aí fica fácil. Quando a gente olha esse tipo de problema de longe, parece que é enorme. A hora que você chega perto e vê que, ah, para ver, então, eu tenho que pegar 300 metros em torno da rodovia e desenhar os rios no QGIS, é fácil, vou fazer isso. Fica lá meio período, um dia inteiro desenhando o rio. Desenhei, agora as áreas alagadas e as vegetações, você vai lá e faz isso de novo. Na hora que você vê, você tem área alagada, unidade de conservação, área urbana, né, adensamento populacional, tudo num mapa só. Você fala assim, meu Deus, em 2, 3 dias eu fiz um mapa que eu achei que eu nunca ia fazer. Por quê? Porque fez de pedacinho, fez de pouquinho. Então as coisas, a mágica acontece aí, quando você pega uma coisa grande e faz um pouquinho por dia, e aí sim você vê o seu produto final sendo realizado e concluído.
Você lembra qual foi a pergunta que a gente parou aqui?
Eu não lembro, mas eu fui meio que acompanhando. Acho que não ficou muita coisa para trás, não.
Ó, tem uma da Cássia aqui. Ó. Nesse mapa, podemos delimitar a área abrangente de possíveis impactos de vizinhança? O mapa é o mapa que a gente estava mostrando ali. Então, aquele mapa ele é específico para a gente apresentar dentro dos 300 metros, todas as áreas ambientalmente sensíveis, áreas urbanas, os trechos com maior índice de acidente, mostrar os trechos críticos para realmente... ele seria parecido com o impacto de vizinhança, porque ele está mostrando ali se aconteceu um acidente, né, onde tem os perigos ali para conseguir acionar os procedimentos corretos. O Johnson falou, excelente trabalho, valeu, Johnson.
Rafael falou que ele trabalhou na usina de Giral e eles fizeram vários simulados para os planos de ação de emergência, mas nunca precisou usar. Aí que tá, como fez vários, meu, a hora que precisasse fazer um de verdade, já saberia fazer. Não ia bater aquele nervoso, aquele desespero. O simulado é imprescindível.
O William perguntou se ela vai ficar salva. Vai sim, vai ficar salva. Então, pode assistir aí quantas vezes quiser. Não sabemos até quando a gente vai deixar, mas lembra, então, de assistir o quanto antes e também de compartilhar com os outros consultores ambientais.
Mais de uma pessoa perguntou aí como pode emitir o PGR-PAI. A gente já falou, né? Vamos só repetir. Depende do seu conselho de classe. A grande parte dos profissionais que a gente já trabalhou já emitiram, então, engenheiro ambiental, gestor ambiental, engenheiro florestal, biólogo, a gente já viu todo mundo emitindo a ART para PGR-PAI. Então, acreditamos que seja meio tranquilo, mas verifica certinho no seu conselho de classe.
Ah, o pessoal respondeu aqui quando eu pedi aqui, o pessoal falou que estava muito interessante, 100% conectado, chique. Uhum. O Johnson, os postos de combustíveis que estão na rodovia terão que ter PGR-PAI? Eles trabalham em conjunto com a rodovia? Não, não é em conjunto com a rodovia e os postos de combustíveis têm que ter o PAI, né? Eles têm que ter o específico deles. É específico deles, não é em conjunto com a rodovia, não. A rodovia vai ter o seu, a posto de combustível vai ter o dele, não é em conjunto. Eu perdi alguma pergunta aqui. Aqui, a Cássia. Leonardo, nesse caso de produto perigoso, quando a concessionária tem a responsabilidade também para medidas de contenção? Então, eles têm responsabilidade. Eles não podem, na verdade, assim, eles não devem deixar os...
Omitir.
Cair na água, né? Ir para área urbana, né? Não podem oferecer risco. Então, como eles normalmente são os primeiros a chegar, eles já têm que tomar as ações.
O PAI, ele tem dado um trabalhinho grande para as concessionárias, está tudo muito em evolução, a gente não sabe exatamente o que os órgãos vão realmente, né, efetivamente cobrar das concessionárias, mas O pessoal tem feito umas caixas de contenção perto de rios que têm captação d'água. Então, se dá um acidente próximo e vaza um combustível, um óleo lá, e esse óleo está indo para o curso d'água, tem umas caixas de contenção que vão coletar, no próprio sistema de drenagem, vai coletar essa água, esse resíduo, vai deixar armazenado lá, daí eles fecham uma válvula para que essa água não vá embora, depois vem a empresa e retira. Ou seja, eles agem ali na mitigação, na contenção do negócio, do problema, não omitem, né, a sua ação, a sua atividade, naquela corresponsabilidade, mas voltando lá que o transportador também é o principal responsável pelo transporte, pelo produto, enfim, tudo isso.
A Cássia já tinha adiantado a gente, que ela já respondeu. Valeu, Cássia. É isso aí. A gente até... ela respondeu aqui a dúvida do Johnson, agora que eu vi aqui. E depois ela falou, desculpa a minha iniciativa. Não, tá certinha, Cássia. Quem já atua, é muito bom. A gente gosta dessa proatividade em já ir ajudando nas respostas. Quem não viu, tem a resposta da Cássia aqui para a pergunta do Johnson aqui, ó. Os postos de combustíveis que estão na rodovia tem que ter PGR PAI? Ela já respondeu aqui que não, realmente não precisa. Cada posto de combustível tem o seu PAI. E ela falou que elabora muito PGR PAI. A Caroline falou, me contrata. No momento a gente não está contratando, mas a ideia é, você pode esperar uma contratação, você pode esperar trabalhar para as outras consultorias, mas um ponto bem legal é você montar a sua própria consultoria, é você começar a ser autônomo e atuar para as outras consultorias quando você não tem muita experiência, mas assista a semana da consultoria mental, que vai ser dia 23 a 27 de março, e vai ser bem legal, você vai ter uma orientação bem bacana aí de como começar a atuar. Cássia, pode esclarecer se existe diferença de análises quantitativas de risco para fazer o PGR PAI de um modelo para AQR, onshore ou e offshore? Nós nunca fizemos para offshore, não sabemos não. Minha Caroline falou, talvez seja uma dúvida de iniciante mesmo, é saber qual o prazo dar ao cliente quanto cobrar por um serviço, independente se é um PGR PAI ou qualquer outro. Caroline, assista a nossa aula de
precificação.
Lá a gente explica certinho quanto cobra e como fazer. Agora, o prazo para entregar, aí tem duas variações. Um, os nossos clientes normalmente colocam o prazo. Então, quando eles acabam pedindo, eu falo, eu preciso que seja elaborado em tantos dias, em tanto tempo, para entregar. Ou, quando é um cliente menor, tal, eles pedem, aí o prazo, por isso que a gente fala para treinar antes, né, para pegar modelos, para você saber o tempo que você leva. Não dá para a gente falar, é padrão entregar em 30 dias, é padrão entregar em 2 meses. Não, é você que vai definir o prazo, no caso, é o tempo que você precisa para conseguir elaborar determinado produto. Agora, valor, assista nessa aula que a gente explica certinho, a gente fornece a nossa tabela que a gente elabora preço para todo o trabalho da construção ambiental. Carolina, adorei vocês e o canal. Muito bom, Carolina, saber. Se inscreve aí no canal, tem muita aula disponível.
E toda semana, segundona e quinta-feira, estamos aí também com novos assuntos. Sugiram, mandem no nosso WhatsApp, Telegram, no nosso e-mail, temas aqui nos comentários, temas de aulas. Se chegar bastante aqui, a gente faz o da parte 2 do PGR, talvez dando uma aprofundada maior em alguma coisa, mas fala mais sobre tal assunto, manda e a gente vai compilando. O que a gente receber mais, né, que vê que a necessidade de vocês e que estiver dentro do nosso alcance, a gente vai atendendo, vai ajudando.
Patrícia mandou aqui aula massa, vocês são show, valeu Patrícia, a gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando, em ter esse feedback de vocês, e como que a gente falou, manda sugestão de tema, a Cássia mandou aqui, ó, dica para a próxima aula offshore. Beleza? Vamos dar uma pesquisadinha. Normalmente a gente fala de assuntos que nós já fizemos.
Sabe, é.
Né? De assuntos que a gente tem experiência, de assunto que a gente tenha know-how aí para se aprofundar e para dar exemplos práticos. Mas nada impede a gente dar uma pesquisada e ir atrás e mostrar. Tendo mais perguntas, manda aqui para a gente. Não tendo,
do contrário,
pode encerrar por aqui.
Fechou, fechou. Vamos dar mais uns 20 segundos aí, porque sempre tem esse,
delayzinho.
A gente fala.
Pessoal, segunda-feira a aula vai ser sobre impactos e programas ambientais. Então, quem tem interesse aí também é muito importante na consultoria. Sempre surge demanda para elaboração de estudos ambientais, sempre precisa ser avaliados impactos e ser elaborados, na verdade, identificados impactos e elaborados programas para mitigar esse impacto. Então, para quem tem interesse, não percam a aula de segunda. Lembrando que a aula de segunda, o replay só fica disponível para a comunidade full de consultoria ambiental. É isso aí?
É isso aí, galera. Valeu. Obrigadão aí, consultoria. Obrigado aí por nos acompanhar esse tempão aqui.
Valeu pela participação, pelos comentários.
Hoje teve bastante comentário. Show de bola, a gente gosta ainda mais. Obrigadão, até segunda aí. Valeu, hein? Falou.
Valeu, pessoal. Até segunda-feira.